90 minutos na Bandeirantes.
90 minutos com Diego Casagrande, direto de Orlando, Estados Unidos, e César Cidade Dias.
Dez horas 36 minutos. Bom dia. Está no ar mais uma edição do nosso 90 minutos para Zafari e Bourbon, para Badesul, agente da Valor para o Rio Grande crescer. Claro, qual é o seu próximo novo? FMP, Direito para a Vida. Cindy Lojas Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo. 10 horas 37 minutos. A hora certa para CREA RS, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul. Neste momento, aqui em Orlando, temperatura de 26 graus, céu nublado. Bom dia, César Cidade Dias.
Bom dia, Diego Casagrande. Em Porto Alegre, 12 graus, 5 décimos a temperatura, uma manhã fria em Porto Alegre. E os ouvintes participam pelo 992-010949. Muitas mensagens já chegando por aqui. Muitas pessoas dizendo, abraço, Diego, aí, cuidado com teu filho. O pessoal ouviu aí a tua manifestação, esse teu desabafo aí, de certa forma, porque foi uma madrugada, imagino eu, com muita dor, porque dói a tal do pedra no rim, esse aí machuca.
Tu já tivesse isso,
já,
né?
Já, cara? E dói de verdade. Isso dói.
Diz que a dor do... O médico disse pra nós, isso é a dor do parto no homem.
Eu já ouvi essa expressão e eu acredito, porque dizem que dói muito o parto e essa dor é uma dor que ela machuca. A gente não tem pra onde ir. Tu não tem pra onde ir. Tu fica caminhando, estimo melhoras do filho aqui. Muitas pessoas mandando mensagem pra ti aqui, Diego.
Obrigado aos nossos queridos ouvintes.
Sentimos tua falta ontem, Diego.
Eu também. César, o que aconteceu foi o seguinte, só para atualizar para os nossos ouvintes, que acabam sendo amigos, né? Que a gente não conhece pessoalmente, a maioria, mas são amigos da gente, né? Ontem à tarde ele começou a sentir dor, muita dor, uma dor fortíssima, que ele não conseguia levantar da cama. E foi assim, de uma hora para outra, tá? Eu estava na rua, a minha filha me ligou, eu voltei para casa para levá-lo no Urgent Care, tá? Que é... Aqui é diferente o modelo americano do modelo brasileiro. No Brasil, qualquer coisa assim, um pouquinho mais grave, se leva direto para o hospital. Aqui nos Estados Unidos, não. Você tem toda uma rede que seria um anteparo do hospital, tá? São os Urgent Cares. E eu levei ele lá, minha filha levou, nós levamos lá. E a médica imediatamente fez os exames e disse, olha, está com suspeito de apendicite, eu preciso mandar ele para o hospital. Aí levamos para o hospital, tá? No hospital fizeram lá tomografia, exame de sangue, exame de urina, fizeram o exame de imagem e tal, e aí descobriram a pedra no rim. Não era nada com essa apendicite, não era apendicite, era pedra no rim e o guri... em determinados momentos, assim, desmaiava de dor. Tá?
É terrível.
Aí nós saímos de lá às 10 da noite, eu estava contando aí na transição pro Osíris, e a gente tinha que fazer as medicações, ele recebeu morfina e uma outra medicação muito forte para dor, tá? Tu imagina, ele tomou duas doses de morfina e não adiantou.
Nossa!
E aí foi na terceira dose desse outro medicamento é que fez efeito. E aí... Depois ele saiu bem já, né, do hospital, era umas 10 da noite, e não tinha farmácia aberta por causa dos distúrbios.
Sim.
Mesmo as farmácias 24 horas, que você manda manipular, eles fariam aí em 60 minutos, eles fazem o remédio, tudo fechado. Aí a gente torceu para que não tivesse dor de madrugada, porque não tinha o que fazer, tá? Sim. A não ser levar para o hospital de novo, se fosse o caso, tá? Bom, no final da madrugada ele começou a ter dor de novo, César. Que loucura.
E não para, né?
E começou a ter dor e ele está tomando também uma medicação para ajudar a expelir a pedra, diz que a pedra sai naturalmente pela uretra, né? E aí nós, agora de manhã cedo, fomos atrás, por isso eu nem consegui, eu estava entrando no ar na primeira edição, tive que sair com ele, o guri de novo urrando de dor, mas foi medicado, conseguimos a medicação e agora ele está bem. Então eu tô relatando isso para contar.
E aí passou rápido a dor?
Passou rapidamente, assim, o remédio fez efeito em 5, 10 minutos fez efeito.
Ah, coisa.
Remédios são medicações fortes, né? Então, e agora ele tá descansando lá, eu até achei que não ia poder fazer o programa, 90 minutos, mas felizmente posso estar aqui contigo, com os nossos ouvintes, com os nossos entrevistados, relatando um pouco de como é o cotidiano aqui também, né, da vida da gente.
Que é sempre interessante a gente ouvir, principalmente essas questões. Hoje uma das grandes discussões está na área da saúde, e é sempre importante a gente ouvir esse modelo de relato. Diego, nós já estamos com o nosso convidado conectado, eu só queria um pequeno comentário. Eu tive nesse final de semana, a gente acabou sofrendo aí uma série, a gente está vivendo uma série de manifestações, né? E tu sabe que uma delas me deixou muito intrigado, né? Porque eu recebi lá nessas redes sociais que a gente participa, a seguinte crítica. A crítica foi a seguinte: César, sai do muro. E aí eu fiquei com aquilo...
O que significa isso?
Pois é, eu fiquei com aquilo, mas quem é o muro, né? Aí eu fiquei pensando sobre isso, o que é um muro nesse caso, né? Aí eu fiz a seguinte analogia, até brinquei com um amigo meu que é cartunista, eu disse pra ele: faz o seguinte, cria um muro, grande muro, que seria o muro de tentar minimamente a reflexão e a sensatez. E em volta desses muros, coloca duas trincheiras, e não lados, né? Coloca duas trincheiras. Trincheiras com coisas muito parecidas, né? Com sentimentos muito parecidos. E aí eu fiquei com aquilo pensando, sigo refletindo sobre isso, quero até convocar os nossos ouvintes também para fazer essa reflexão que eu estou tentando propor aqui, que é o seguinte: eu vou pegar dois exemplos de manifestações que nós tivemos nesses últimos dias no Brasil. Uma delas, de direita, vamos colocar assim, que sugere visualmente a manifestação que era a forma de comunicação de um movimento extremista racista americano que foi muito conhecido no final dos anos 60, principalmente, a partir de uma outra realidade. E ontem, de lado esquerdo, se a gente pode colocar assim, manifestantes queimaram a bandeira do Brasil em praça pública. Eu estou em algum desses lados? Essa é a reflexão que eu quero propor.
Não, eu tenho certeza que tu não estás, eu não estou. Nós não estamos nem no lado desses que querem o fechamento das instituições, o AI-5, a ditadura do Bolsonaro com plenos poderes. Nós não estamos, isso aí não nos representa. E muito menos esses grupos aí que se dizem antifascistas e que, na verdade, eles são o próprio fascismo, né?
Sim.
Porque o grupo antifascista que sai
para... Queimaram uma bandeira do Brasil em praça pública.
Grupo antifascista que se diz antifascista, que sai para quebrar tudo, quebrar comércio, bater nas pessoas, isso é expressão do fascismo. Então, se estar no muro é não concordar com nenhuma dessas manifestações... onde tem gente violenta, gente agressiva, verdadeiros boçais, né? Então, tá bem. Nesse caso, se estar no muro é não concordar com nenhum destes extremismos...
Estamos abraçados no muro, né? Estamos abraçados.
Mas é lógico. Nesse momento, nós precisamos, no Brasil, não é de extremismo, né? Mais do que nunca, nós temos que fugir dos extremos. Nós precisamos buscar... caminhos alternativos que fujam do extremo da esquerda e que fujam do extremo da direita. É simples assim. E o sujeito pode ser de direita, pode ser um liberal, pode ser um conservador, ele tem que fugir do extremo, porque o extremo é ruim. E a mesma coisa para quem é de esquerda, César.
É claro.
Porque também existe uma esquerda democrática, uma esquerda com a qual se pode conversar, uma esquerda que não é golpista, né, que não bota tapete vermelho para o Hugo Chávez, para o Fidel Castro, também existe isso, não existe? Então,
claro.
As partes democráticas dos dois, elas precisam estar juntas agora, fugindo do extremismo. O extremismo é ruim.
É como
eu penso e como tu pensa, certamente, né?
É verdade.
Bom, só repete aí o WhatsApp para os nossos ouvintes participarem.
Muitas mensagens até o momento, mas o WhatsApp é 992-010949, os ouvintes participam. E é uma boa pergunta, eu quero saber, tem muitas pessoas perguntando o que é extrema direita. Depois o Diego explica, já que o nosso convidado já está plugado por aqui.
Muito bem. Bom, nós temos a satisfação de receber, vai ser a nossa primeira conversa a partir de agora, o doutor em Direito Penal pela Universidade de Sevilha, na Espanha, um dos grandes criminalistas, acadêmicos brasileiros, professor César Roberto Bittencourt. Bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Diego. Um prazer, uma satisfação muito grande falar com vocês. Tem um xará meu também aí, né?
Isso.
Então, é uma alegria falar com a vocês. Isso.
Igualmente. O senhor está em Brasília, professor?
Estou em Brasília. Moro em Brasília.
Está em Brasília. Como é que está a sua rotina? E a gente tem perguntado aos convidados como é que está a rotina nesses tempos de pandemia.
Pois é, complicado. Todo mundo está ouvindo muito bem. Gostei do diálogo de vocês dois. Aí também concordo. Também estou nesse muro. Eu como advogado aqui, eu fiquei 65 dias preso no meu domicílio. 65 dias sem botar o pé lá fora. Sim. Tranquilamente. Eu não tenho nenhum problema se ficar 90 dias, 120 dias. Você está trabalhando, trabalho em casa, trabalho em qualquer lugar hoje em dia, né?
Sim.
Então, psicologicamente, não me abala. Agora, realmente, o clima em Brasília é muito ruim. Muito ruim. Esses extremismos para lá e para cá, não importa se é direita ou esquerda, é fascismo igual, né? Como você diz.
Uhum.
Mas tem as pessoas tranquilas, tem as pessoas serenas, porque a questão é que nós temos que não falar em democracia, nós temos que praticar a democracia. E democracia é tolerância. É respeito, respeito ao direito do outro, respeito ao ser diferente. Nós vivemos num país, assim, pluralista, né? Todos têm o seu direito. Se a gente souber respeitar o direito e o pensamento do outro, não tem problema nenhum. A gente convive com qualquer lado, seja direito, seja esquerda, seja de centro, não tem problema nenhum. Mas o clima é muito ruim. O clima foi se exasperando, e essas coisas de lado a lado também ficam muito negativas, é muito perigoso. É um momento de reflexão, um momento de cautela, de temperança, né? Enfim, respeitar o direito do outro, a opinião alheia. Assim. Dá para dialogar, sim. Eu acho que a dupla Grenal lá em Porto Alegre, nossos queridos, né? Dão uma demonstração, os presidentes, extraordinário, né? Rivalidade maior que Grenal não existe em lugar nenhum do mundo.
Uhum.
Mas há um grande respeito à grandeza do Internacional, se deve muito à metade à grandeza do Grêmio. E porque é verdadeira. E assim, os presidentes jantando junto, conversando, somos diferentes, nós pensamos, torcemos diferentes, temos, mas nos respeitamos. Uma coisa assim espetacular que tem lá do Sul é exatamente esse respeito pelo outro. Nós temos grandes amigos gremistas. Mas os meus melhores amigos são gremistas, eu sou colorado. Não tem mais nenhuma diferença. Então é essa tolerância que a gente precisa, esse respeito um pelo outro, né? Então é bom a gente dialogar, a gente poder conversar. Mas nós chegamos num clima que não se pode conversar sequer em política nesse país. Não dá para conversar. Política e religião, eu é uma coisa, é uma abstração. Eu não discuto política nem religião com ninguém. Porque não se discute, se respeita. Se respeita a opinião alheia, né? Então essa é uma postura que eu tenho como pessoa, como cidadão.
Claro. Professor César Roberto Bittencourt, como é que o senhor está vendo a escalada? O senhor que é autor de mais de 30 livros de direito penal, tem uma atuação forte, é muito citado nas cortes brasileiras, nas cortes superiores brasileiras também. Como é que o senhor vê essa escalada de violência no Brasil e, vamos dizer assim, de degradação da possibilidade de se conversar politicamente? A gente está vendo um agravamento da crise política. Qual é a sua visão sobre isso e onde é que vai parar isso, na sua opinião?
Pois é muito perigosa a situação atual, porque foi num crescendo assim, você fala, não, nós temos as nossas instituições democráticas, são sólidas, e são muito sólidas. Nós temos só 30 anos, mas são 30 anos de construção, de respeito, do encaminhamento bem. Nós somos um Estado democrático de direito. Nós temos instituições fortes, respeitadas todas. De repente começou a desequilibrar a exposição, radicalização. Isso não é bom para país nenhum. Não tem uma forma que você solicite, não, vamos para a rua, vamos para o confronto. Não tem confronto, não tem que confrontar ninguém. Nós temos que respeitar o semelhante, respeitar o cidadão, respeitar as ideias. mas estão afloradas de tal forma que qualquer coisa que se diga é uma provocação. Então, eu vejo que tem que haver panos quentes aí. Eu tenho uma segurança, tenho uma grande preocupação que as coisas podem piorar. A tendência é piorar. Mas tem uma grande garantia, na minha visão, assim, Diego e César, que é a solidez, o respeito que tem hoje o Exército Brasileiro, as Forças Armadas. Elas têm um outro padrão, um outro nível. E esses generais que nós temos hoje não participaram lá da Revolução. Revolução é um eufemismo, né? Da tomada do poder, da ditadura lá de 64. A formação dos generais, do modo geral, da ativa e da reserva, é um padrão extraordinário. Né? A cultura deles que tem é um espírito democrático. Eles têm a consciência plena da função das Forças Armadas, que é a garantia da ordem, da segurança externa e do reforço dos poderes constituídos. O Exército não está participando desse movimento. A Aeronáutica e a Marinha, tampouco. Então, eu confio muito na sensibilidade, na formação, no padrão das Forças Armadas, dos generais, inclusive da reserva que estão por ali. É diferente você ter um general como o chefe da Casa Civil hoje, a serenidade em pessoa, tem uma história, tem uma tradição. Então, me parece que eles são fiel da balança e estão muito conscientes do papel das Forças Armadas, né? Que é de garantir a cidadania, a ordem externa, e se for preciso, se for chamado, também para ajudar na pacificação. Então, eu não vejo assim um movimento, um sentimento, qualquer coisa, dessa forma, fora dos poderes. Então, isso é uma garantia.
O filho do presidente, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, disse agora, há alguns dias, numa live, que não é se, é quando vai haver a ruptura. O que o senhor achou disso?
Isso é uma coisa absurda, né? É intolerável, intolerável. Aliás, esse rapaz vem dizendo bobagem dessa natureza já há algum tempo. Chegou a ser falado que precisava só mandar um jipe, um cabo e um soldado lá para fechar o Supremo Tribunal Federal. Isso é só da demonstração de ignorância, de preparo e de prepotência. É a juventude, é o despreparo, enfim, a arrogância. Mas são os tipos da coisa que um parlamentar ajuizado, que tem informação adequada, democrática, não pode dizer, não diz isso. Nós elegemos um presidente. Eu honestamente, não votei. Não votei, não voto. Eu sou contra o votar em branco. Mas chegou um ponto que eu não tinha opção. Não votei. Mas, quando você tem um presidente eleito, você tem que respeitar. A eleição é democracia. Deixar que ele cumpra, que se espera que cumpra corretamente o seu mandato, né? Então, claro que é uma postura provocativa, equivocada, absurda, absurda, assim. Eu tenho vergonha hoje de sair, se eu tivesse que ir para o exterior, que eu estou em casa, não posso viajar, não posso sair. Mas você é motivo de chacota, né? Eu tenho amigos, tenho professores, colegas, né, universitários, o pessoal da academia. A gente tem relações externas, assim, os caras assim, dizem, o que está vendo? O que é isso? O Brasil que é sempre tão pacífico, como é que pode ser? Então, envergonha, gente. Envergonha. Envergonha muito, né? Mas temos que torcer para os ânimos acalmarem, para prosseguir, que tenhamos o desenvolvimento normal que a gente espera. Nessa pandemia toda, esse problema dramático, a humanidade está pavor, assim, milhares, dezenas, milhares, meio milhão de mortes no mundo. Quer dizer, isso nunca aconteceu na história. A gente precisa pensar nesse setor, nesse problema. Agora, eu acho que é o diálogo, a noção do diálogo, apaziguar e saber que as instituições têm os seus papéis para cumprir. Eu acho que tem também até o Poder Legislativo, o Congresso Nacional tem tido uma postura muito boa, muito equilibrada, muito sensata, e é isso que a gente precisa. E mais ou menos a mesma coisa a gente vê, assim, Diego, César, e a das Forças Armadas.
Sim.
O equilíbrio, assim, a sensatez, a responsabilidade, assim, muito grande. A serenidade que reina nos quartéis é uma coisa, assim, que nos dá tranquilidade. O vice-presidente da República também é um exemplo, assim, de um fidalgo, uma pessoa serena. General, né? Formação equilibrada, sensata, assim. O estudo o aprimoramento cultural deles é muito grande. Então, a gente respeita e acredito que a gente vai chegar a bom termo, resolver as questões. Mas é a hora de prudência, né? Acima de tudo, de prudência, de cautela, de bombeiros. A gente precisa de bombeiros. A própria mídia, né? A gente tem, acompanha, tem verificado. Assim.
Uhum.
Um setor aqui ou ali sempre acontece, porque faz parte da democracia, né? Mas é um papel extremamente importante de bombeiros. Eu acho que isso faz parte da democracia.
César.
Doutor, nós estamos diante de uma série de manifestações muitas vezes que passam do ponto. Até que ponto a gente pode aceitar a análise de direito de expressão dentro do direito criminal? Aonde isso deixa de ser direito de expressão e passa a ser um crime que tem que ser punido?
Um abuso. Veja o seguinte, nós temos e defendemos, todo mundo defende, os tribunais superiores defendem, as Forças Armadas, a liberdade de expressão, o direito de você externar, exteriorizar o seu pensamento livremente. Faz parte. E a gente vive num país pluralista, né? Pluralista, democrático, eu tenho que respeitar a opinião do outro. Eu posso discordar totalmente, eu discordar integralmente, mas eu defendo o direito do outro a pensar diferente, a dizer diferente. Mas isso, como se colocou, tem só um limite. Um limite. E esse limite é o respeito às instituições democráticas. Se você começar a agredir, pedir o fechamento do Congresso Nacional, o fechamento do Supremo Tribunal, a derrubada disso, a derrubada daquilo, acabou. Isso não é direito de expressão. Isso não é liberdade de expressão. Isso é revolução, isso é violência, isso é agressão. Então, isto é militar contra as instituições democráticas. Isso é crime de responsabilidade. Isso aí já passa a ser outra coisa. Não é liberdade de expressão. Porque eu tenho o direito de criticar o funcionamento das instituições públicas. Tenho o direito de me inconformar, de não gostar, de discordar. Agora, eu não tenho o direito de combater, de pedir o fechamento, a derrubada do poder.
Isso, professor, um parênteses aqui, é importante que fique claro para o nosso ouvinte. As pessoas não podem pedir o fechamento das instituições, isso é vedado por lei?
É vedado, isso é vedado pela Constituição.
Uhum.
Tem que respeitar as instituições democráticas. Aliás, o exército é papel do exército, inclusive, de proteger as instituições democráticas.
Eu posso, por exemplo, criticar, dizer o seguinte, olha, eu acho esse Supremo, eu vou até usar uma exacerbar, tá, retoricamente, só para exemplificar. Eu posso, por exemplo, dizer, eu acho esse Supremo uma porcaria, isso eu posso dizer. Mas eu não posso dizer, tem que fechar essa porcaria e tem que governar sem isso. Aí eu não posso dizer, é assim que funciona.
Exatamente, eu posso discordar criticamente, eu discordo, sou um profissional, sou um advogado, sou um professor, doutrinador de palácio, né? Eu discordo, sou extremamente crítico. Para quem conhece meu trabalho, sabe. Olha, eu tenho feito assim lives todos os dias. Todos os dias, claro, sobre direito, né? Assim, tenho dias, ontem, por exemplo, fiz duas, uma de manhã e uma de noite. Amanhã tenho de novo, uma de manhã e uma de noite. E assim eu faço. Mas eu sou extremamente crítico. Sou conhecido pela verve crítica de tudo, inclusive e principalmente das instituições democráticas. Mas eu defendo ardorosamente o funcionamento, a existência delas, instituições democráticas. É com elas que nós temos que conviver. Agora, eu tenho o direito de não gostar, de não me conformar, mas não agressão moral, não agressão pessoal, não esse tipo de linguagem chula, linguagem baixa, mas uma crítica consistente eu tenho o direito de fazer. Agora, eu não tenho o direito de combater a sua existência, de pedir que elas desapareçam, que elas sejam fechadas, que elas sejam retiradas. Isso a Constituição não permite. Isso aí nós temos a responsabilidade, crime de responsabilidade. Nós temos assim a possibilidade, inclusive, de ser uma lei de segurança, de ser aplicada. Os indivíduos não podem ultrapassar este limite. Imagina combater, fazer passeato, fazer arruaça para fechar o Supremo, para fechar o Congresso Nacional, para fechar mesmo o Poder Executivo, qualquer que seja. Não tem esse direito. Isso não é liberdade de expressão, isso não é liberdade de manifestação. Porque daí vira anarquia. O que que se faz? Acabou a democracia. E a democracia
e se as pessoas O senhor ainda tem que entrar na questão que o César suscitou, que é muito interessante, mas se as pessoas, ainda num novo parênteses aqui, professor César Roberto Bittencourt, e se as pessoas acham que o Supremo se tornou ilegítimo, que ele está julgando contra a sociedade, contra a lei, como é que faz?
Quem diz que o que é lei, o que é Constituição, é o Supremo. O Supremo é o intérprete e o protetor da Constituição Federal. As pessoas dizerem uma banalidade dessa, uma ignorância total. Como é que o Supremo vai julgar contra a lei? O Supremo não age, não toma iniciativa, ele é provocado. Então, observados os procedimentos jurídicos, tem a provocação. É o pedido das pessoas, o pedido das autoridades, é o pedido das partes que o Supremo se manifesta. E o Supremo são 11 ministros, eles se manifestam sempre por maioria. Raramente acontece uma unanimidade. Como já dizia, toda unanimidade é burra, né? É uma coisa normal do Supremo. Então, mas foi por maioria. É normal. 99% das decisões são por maioria, são 11. Exatamente que tem que dar uma maioria. Não tem problema. Mas o Supremo Tribunal Federal faz o seu papel, inclusive equilibrando os próprios poderes. Eles têm o direito, alguém tem que ter a palavra, e quem protege a Constituição é o Supremo Tribunal Federal. Então, o Supremo tem direito, por exemplo, de cassar uma decisão do Legislativo, que é o órgão para legislar, tem eventualmente o direito e o poder de cassar uma decisão aqui ou acolá do Presidente da República, como aconteceu outro dia. Isso é normal. Isso faz parte da função do Supremo Tribunal Federal. Não existe um superpoder, são todos poderes que são independentes e harmônicos. Mas alguém tem que ter uma última palavra aí. E essa última palavra não é das Forças Armadas, como alguns andaram sugerindo no artigo 142 da Constituição. Não. As Forças Armadas estão aí para proteger a ordem democrática do modo geral. Não para intervir em cima, a favor de um poder ou outro. Então, na realidade, o Supremo Tribunal Federal... Eu critico muito o Supremo. Critiquei ontem ainda, fazendo palestra, fazendo live, entende? Tem o direito, como cidadão, como professor, como advogado, como doutrinador, de criticar como qualquer cidadão tem. Claro que eu faço uma crítica mais técnica, né? Mas não tem o direito de responsabilizar o Supremo por o que está acontecendo, que o Supremo está invocando, usurpando poderes, coisa nenhuma, né? Isso eu não posso fazer. Então, como democrata, como alguém que prega a tolerância, porque democracia é exercício da tolerância, do diálogo, do respeito. Eu posso pensar diferente? Posso. Me manifestar? Posso. Mas eu vejo bem que essa liberdade de expressão, por exemplo, não é só em relação à Constituição. Se você agredir alguém e imputar falsamente a prática de um crime, você está cometendo um crime de calúnia. Se você imputar uma prática de um fato desonroso a alguém, uma pessoa comum ou autoridade, você está praticando um crime de difamação. E se adjetivar, é crime de injúria. Então, a lei tem limites, tenho liberdade total de expressão, mas eu tenho que cuidar desses limites, não é só quanto às instituições democráticas, quanto ao cidadão, a pessoa comum, cidadão humano, simplesinho, ou autoridade. Então, tem esses limites, por isso tem os crimes contra a honra também. É a liberdade de expressão? Não, é abuso da liberdade de expressão. Esse é o caso, que as pessoas, de repente, acham que tudo é liberdade de expressão. Uma liberdade de expressão se armar e ir para a rua armado para fazer balbúrdia, isso não é liberdade de expressão, de manifestação popular, nada, né? São coisas extremas, diferentes, e tem limite na lei e na Constituição.
Diego. Caiu o Diego.
Alô?
Não, só o Diego ficou desconectado um pouco.
Ah.
Doutor César, dentro dessa linha, seguindo na mesma linha de reflexão sobre essa liberdade, o senhor vê possibilidade, então, de essas manifestações e principalmente as lideranças delas serem presos e também aí, participarem de algum tipo de processo, porque isso está aumentando no Brasil e a gente precisa tomar pé disso rapidamente, não acha? Pois não, Diego.
Não, deixa eu só dizer, eu ouvi toda a explicação do professor César Roberto Bittencourt e no final, quando eu ia responder, quando tu me chamasse, eu caí. Mas eu ouvi tudo, eu acho que está bem claro. Ou seja, mesmo, né, César, parece que existe uma limitação, mesmo a liberdade de expressão, ela tem limitações no nosso país, né? Existem limitações, você tem um limite para aí que não pode passar, né? Mas diga, César, o que tu ias perguntar para o professor.
Não, dentro dessa linha, até que ponto a gente pode começar a tentar terminar com esse tipo de manifestação que passa do ponto, não é?
É, isso é possível também, mas tem mecanismo, né? Tem meios, tem formas. Vou destacar para vocês, tem um grupo aqui instalado em Porto, aqui em Brasília, de 300 pessoas, estou 300 pessoas aqui dentro do plano piloto, uma área assim um pouquinho mais aberta, mais ou menos 300 pessoas, mais ou menos armadas, revolucionários, explosivos, liderados por uma mulher. Que acontece ameaças, incendeio, tiveram encapuçado, cercando o Supremo Tribunal Federal uma noite dessa, assim. E essa pessoa está sendo terrorista, está fazendo terrorismo, entre aspas, né? E ameaça as instituições democráticas. Já tem investigação, tem inquérito instaurado, deve ter intimação, já está com a Polícia Federal fazendo essa investigação, ela diz, não vou. Então, e é um problema muito sério, é radical, se você tiver que colocar se extrema-direita, extrema-esquerda, é extrema-direita, tá? Esse papel, não é o fato dela ser extrema-direita, é o fato da conduta que estão tendo, de violência nas ruas, de acontecimento, de infiltração, de ameaça à instituição, ameaçou, inclusive, publicamente, que é atirar os ministros pelas costas, quer dizer, ultrapassa qualquer limite de manifestação de liberdade de expressão. Não é o caso. Então, isso aí pode acontecer, prisão? Pode. Pode acontecer.
Doutor César, dentro também de uma linha que foi uma das principais discussões do mundo jurídico na semana passada, diz respeito às questões das fake news, se o Supremo poderia ou não abrir aquele inquérito. O que o senhor pensa sobre isso?
Olha, normalmente as ações começam com a iniciativa das pessoas, das autoridades, dos poderes, e não do Supremo Tribunal Federal. Isto é, o juiz não pode tomar iniciativa, ele é provocado para julgar como o próprio Supremo é. Isso é fato, está na Constituição. A iniciativa é das outras autoridades, das outras pessoas, para que o judiciário possa se manifestar. Mas, nesse caso, foi o próprio Supremo que foi agredido.
Sim.
Foi o ministro Supremo ser agredido. Tem previsão regimental, então, para o próprio Supremo tomar essa iniciativa de fazer o pedido em caminho para a autoridade competente para fazer a investigação. Esse é o aspecto. Então, nesse caso, eu não gosto disso como professor, como advogado, como estudioso, não gosto disso, mas na circunstância, eu devo assim admitir que foi legítimo. Foi legítimo. Então, o que o Supremo tomou essa iniciativa? Exatamente pela agressão direta aos seus ministros, aos seus integrantes, às ameaças, etc.
Sim.
Bom, mas encaminhou ao titular da atividade persecutória, que é o Procurador-GR, né? Procurador-Geral da República. E ele manifestou, outro dia concordou com isso, depois ele disse que pediu, meio parece que voltou atrás, e ontem voltou e disse, não, eu não concordo, apenas eu queria saber os limites dessa investigação, para ficar dentro dos estreitos limites. Então, eu acho que o Supremo, nesse caso, tinha que tomar uma iniciativa, tinha que tomar uma decisão, e eu acho que tomou corretamente, mas quem está investigando é o próprio Procurador-Geral e a Polícia Federal. Então, a investigação e mais. A palavra final de iniciar efetivamente uma ação, um processo criminal, coisa do gênero, será do PGR, do Procurador-Geral da República. Ele que tem legitimidade. Por isso, se feitas as investigações pedidas pelo Supremo Tribunal Federal, chegar à conclusão do PGR de não denunciar, de não iniciar um processo criminal, o Supremo não tem alternativa que não seja aceitar a decisão do PGR.
Sim.
É ele que define.
Sim. Então isso é importante o que o senhor está dizendo. O inquérito só andou porque o senhor Augusto Aras, que é o PGR, o Procurador-Geral da República, deu a chancela no nascedouro, é isso?
Exatamente. Ele
concordou. Se ele tivesse dito que não concordava, matava o inquérito na casca.
Poderia matar o inquérito na casca.
Pois é, mas ele concordou. Agora ele voltou atrás na semana passada. E aí como é que fica?
Ontem à noite eu ouvi, inclusive, disse, foi não sei se foi nos jornais nacionais aí. Mas de qualquer forma, não, eu não sou contra. Eu disse apenas que eu queria estabelecer quais são os limites. Eu quero que fique dentro da legalidade. Foi isso que ele disse. Ele voltou a repetir, disse, não, não sou contra. Eu já tinha confirmado antes, né? Mas, então, apenas como começou a ter uma abrangência maior, eu me preocupei em estabelecer, assim, o objeto da investigação. Então, Estou de acordo.
Mas, professor, aproveitando aí que nós estamos com um dos maiores especialistas em direito penal do Brasil, professor, advogado César Roberto Bittencourt, que mora mais de uma década em Brasília, o que muita gente questionou é o fato de o Supremo ter aberto esta investigação das fake news. É muito mais abrangente, né? Mas o fato é o seguinte, que o Supremo abriu com base no seu regimento interno. Pode isso, professor?
Porque essas Na sua opinião? Exatamente. Porque essas fake news estavam atingindo diretamente os integrantes da corte. Então, nesse sentido, atingindo o próprio poder, ele precisa também poder ter a iniciativa de mandar investigar, pedir a investigação. Ele não tem, assim, não é o Supremo que está fazendo a investigação. É os órgãos autorizados, legitimados para fazer, como é o PGR e a Polícia Federal, que realizam. Então, nesses casos de agressão direta a ministro, risco de vida, inclusive ameaça de morte até, dito como fazer pelas costas individualmente e coletivamente. Então, realmente, são ameaças muito graves e a instituição precisa também poder tomar essa iniciativa. Mas isto aqui é só a notícia crime. Ele está transmitindo para o PGR para que ele providencie. Então, quem faz a investigação, quem comanda a investigação é o Procurador-Geral da Justiça via Polícia Federal. E a realização, a conclusão dessas investigações ficará com o Ministério Público, o PGR, Procurador-Geral da República. Ele que tem a legitimidade para decidir se ele vai oferecer denúncia, isto é, se ele vai começar um processo criminal, se vai investigar. Então, fica dentro dos limites das instituições, tranquilo, sem nenhum problema. Causou um pouco de espanto, exatamente, sim, porque você não está acostumado com esse tipo de iniciativa, mas como também você também não está acostumado com as instituições serem agredidas dessa forma. Porque quando começou com fake news, que estavam lá mais distantes, então, enfim, ele não está na legalidade, ele não está de acordo com a Constituição, está ultrapassando o limite da expressão da vontade, liberdade de expressão, mas aí já começou a atingir diretamente uma instituição. E essas instituições são formadas também por seres humanos, pessoas, têm vida, têm integridade, que precisam ser preservadas. Então, isso aí foi o que levou o presidente do Supremo Tribunal Federal a emitir essa necessidade, mas encaminhamento para o titular da ação penal, que é o
procurador-geral. Agora, professor César, estão me dizendo aqui que o inquérito começou no tempo da Raquel Dodge, que a Raquel Dodge foi contra, efetivamente.
Né? Olha, eu não me lembro exatamente disso. Talvez lá no tempo da Raquel Dodge, que fez um bom trabalho, diga-se de passagem, né? Fez um bom trabalho com o PGR, e não tinha essa abrangência, né? Acontece que desde então as coisas se avolumaram muito. E essa da fake news mesmo começou agora há pouco lá com... Questão de meses aí foi designado, se não me engano, o ministro Alexandre de Moraes para ser o investigador, para encaminhar, enfim, para ser o titular. Daí questionaram o fato de o PGR não, perdão, do ministro do Supremo não ter sorteado e ter designado um. Isso aí também é um detalhe mais interno, decidimento interno. Não vejo mudança nenhuma, não mudaria nada também. O importante é que essas investigações realmente ganharam um volume tal, de tal forma, assim que não é manifestação de vontade, que você usa máquinas, robôs para fazer. Aí vai além da manifestação de vontade, é uma orquestração, uma organização feita para agredir e atingir as instituições democráticas. Então, eu acho que é preciso ser feito isso. Mas o caminho natural segue sempre com as autoridades legítimas. Quem realiza a investigação é a Polícia Federal, que é uma instituição assim, respeitável sob todos os aspectos, pelos trabalhos prestados. Né? A Polícia Federal está altamente qualificada há muito tempo. A independência que ela tem é muito grande, muito grande. E tem que ser respeitada a a hierarquia, a construção, no sentido, estou falando agora em hierarquia, em estrutura, né, que eles têm, de funcionamento. Os delegados da Polícia Federal são de tal forma assim, independentes, Diego e César, que é o seguinte, às vezes, inquérito sigiloso, o fulano de tal, o delegado está fazendo inquérito, de repente, sigiloso, de repente chegou outro colega e diz, como é que está essa investigação lá? Digo, ué, qual é a pertinência da pergunta? Quer dizer, eles entre eles mesmo mantêm um segredo, uma diferença, assim, que não diz para o colega, ó, oh, estou fazendo isso, já encontrei aquilo. Não, não. Então, eu gosto muito dessa independência dos delegados, da Polícia Federal, do trabalho que fazem, de manter o sigilo preciso. Então, a realização do trabalho da Polícia Federal, com certeza, vem bem feito, né? E esse trabalho, aliás, eles pediram 30 dias de prorrogação do prazo. Então, e esse trabalho é encaminhado para o Procurador-Geral da República, que é a autoridade legítima para decidir se constitui crime ou não. Se tem crime, se tem que ser mais prorrogado, aumentado a investigação, ou ele pode denunciar ou pedir arquivamento. Essa decisão do PGR é inquestionável. Ele é o todo-poderoso nessa altura de decidir se ele denuncia, isto é, começa a ação penal, ou se ele manda arquivar. Acabou. Não tem, o ministro não gostou, o presidente não queria isso, não, acabou. A decisão é do PGR. E não cabe recurso.
Muito bem. Então, eu tenho 30 segundos para terminar esse papo, que está muito bom, professor César.
Obrigado.
Então, depois de, uma vez concluído o inquérito a nível de Supremo, né, com a Polícia Federal, enfim, manda para o PGR e o Augusto Aras é que vai decidir se arquiva ou se denuncia, correto?
Exatamente. A decisão é dele, exclusivamente
dele. O que o senhor acha? O que o senhor acha que vai acontecer?
já futurologia, né? Mas em termos de fake news, eu acho que haverá denúncia. Em termos de fake news, eu acho que haverá denúncia. Mas tem outras investigações também. Tem investigação do Sérgio Moro, tem investigação do presidente, que é outra coisa, né? Não é da fake news. Essa da fake news, para mim, haverá denúncia, com certeza.
Muito bem. Professor César Roberto Bittencourt, doutor em Direito Penal pela Universidade de Sevilha, autor de mais de 30 livros de Direito Penal. Obrigado por essa conversa aí, professor, que a gente possa conversar mais vezes aí para frente. Um forte abraço.
Forte abraço, um prazer. Estarei sempre à disposição de vocês. Eu não sei se a Band essa é de São Paulo ou é do Rio Grande do Sul.
É do Rio Grande do Sul.
Sei que vocês são gaúchos, né?
Sim,
conheço um monte
exato.
De nomes. Tá bom? Um prazer, satisfação.
Um abraço, obrigado.
Igualmente. Um forte abraço. 11 horas 19 minutos. Como é que estão as mensagens aí, César?
Muitas mensagens chegando pelo 992010949. Muitos perguntando aqui como é que está o teu filho. Como é que se já...
Tá bem.
Se já deu
agora
uma acalmada nas pedras,
deu.
Ou na pedra.
Na
muitas
pedra.
Mensagens
pedra
também.
De três,
pessoal dizendo
de
que está no muro
milímetros.
Com a gente, Diego. Muita gente dizendo que está no muro com a gente aqui. Muita
Opa.
Gente falando que está no muro com a gente. Esse muro eu quero estar. Tá. O Pedro, de acho que é Alvorada, dizendo o seguinte, esse muro tem que ter um lugar para mim. O pessoal não quer, é que na verdade ninguém gosta muito. E cada vez mais, a gente vê uma manifestação lá com 300 pessoas, 500 pessoas, 1.000 pessoas, e a gente chega à seguinte conclusão, o Brasil tem mais de 200 milhões. Como é que a gente vai se sentir,
César,
se sentir alguém... abraçado por alguém que junta 500 pessoas?
César, alguém... Mas mesmo que juntasse 5 milhões, é ou não é?
É.
Pode ser, o mesmo que juntasse mais gente, poderia ser extremista, de esquerda ou de direita. Alguém perguntou aí o que é extrema-direita no início
isso,
do programa?
Isso,
né?
O pessoal está perguntando. Na verdade, tem muito... A crítica que as pessoas fazem... A minha manifestação, Diego, tem uma crítica muito forte aqui de muitos ouvintes em relação à minha manifestação, dizendo que eu coloquei no mesmo saco, no mesmo balde, as manifestações, e aí falam... das famílias que estavam no domingo com o presidente e das manifestações lá das torcidas organizadas. Primeiro...
Tá, deixa eu falar uma coisinha. Dentre os apoiadores do presidente, obviamente que tem gente que não quer o AI-5 e o fechamento do Congresso e do STF e ruptura institucional. Evidentemente que tem. Agora, tem grupos dentro destes grupos que querem isso, fica muito claro, com cartazes, pelas manifestações, o próprio, pelas manifestações da família do presidente. O filho do presidente disse, não é se, é quando vai haver a ruptura, como que torcendo pela ruptura. Então, é o seguinte, deixa eu dizer o seguinte, alguém perguntou o que é extrema-direita ou extrema-esquerda, enfim. Olha aqui, ó, na política, o extremismo, nós estamos falando de doutrinas, pensamentos e formas de ação política que buscam soluções extremadas, revolucionárias, radicais para a resolução dos problemas. É isso. Isto é o extremismo na política. Tá? É o caminho do extremo, é o caminho do radicalismo, soluções revolucionárias para atingir um objetivo de mudança social. Isto é o extremismo em qualquer lugar do mundo. É bom a gente explicar, porque muita gente não sabe, e eu falo isso para ajudar as pessoas. Tá? Então, é o seguinte, a democracia ela é uma coerção ao centro. Nos modelos democráticos liberais contemporâneos, as pessoas, os grupos sociais fogem do extremismo. Elas procuram resolver as questões através da política, do diálogo, né? Quando você vai para o extremismo, é porque você acredita em soluções radicais e revolucionárias. E aí, nesse sentido, os extremos, seja da esquerda, seja da direita, eles se parecem, porque as práticas são as mesmas.
Sobretudo são nas manifestações, radicais, né?
Claro, são práticas radicais, são práticas violentas, são práticas revolucionárias. Tem gente que bate no peito aí e diz que é conservadora. Eu nunca vi conservador revolucionário, César. E olha que eu já li livros sobre conservadorismo político, viu? O conservador é essencialmente um antirrevolucionário. O conservador é isso, ele não acredita em rupturas profundas, porque ele sabe que rupturas profundas podem descambar para algo muito pior do que o que se tem. Então, esse é o ponto que eu acho que a gente tem que deixar muito claro para o nosso ouvinte. Eu acho que está claro para a maioria, mas é importante para aqueles que não conhecem muito de política. Enfim, tem gente que começou, e isso é absolutamente natural, a lidar com política há pouco tempo, há alguns anos. Então, para o conservador, a premissa fundamental é que o ser humano é imperfeito. Por isso, o conservador, ele jamais é um personalista. O conservador, ele foge dessa visão de exaltação de uma pessoa, de mitificação de alguém. O conservador, ele não é um revolucionário, mas ele tampouco é um reacionário. Então, isso tem que ficar muito claro. Conservadorismo político, né, é uma visão filosófica da vida e da realidade. Acho que ficou mais claro, né, César?
Fica é uma boa reflexão. Na verdade, eu queria e tenho tentado fazer isso de certa forma, que a gente tente alimentar o diálogo o mais reflexivo possível em relação a isso, porque as pessoas precisam entender que toda ação gera reação, que todas, sem nenhuma exceção, toda e qualquer manifestação que passe um pouco da linha do nosso direito e entre no direito de outro, ele naturalmente também gera mais problemas. E nós estamos vivendo isso quase que diariamente. Quase que diariamente. Quase em todas as ações tem um quê de provocação e tem uma linha que passa um pouco do nosso limite, da nossa capacidade. E me parece que esse é o ponto que a gente precisa tentar refletir. Alguns chamam isso de ficar em cima do muro. Outros chamam isso da gente simplesmente poder pensar e tentar fazer as coisas melhores. Deixar as pessoas melhores, tentar, né? E eu não quero aqui eu deixar agora ninguém melhor, mas deixar, fazer com que as pessoas pensem.
Fazer a reflexão é o mais importante, né? E agora a gente vê em setores da direita brasileira, infelizmente não são todos, tá? Eu sempre deixo isso claro. A gente vê uma virulência que é igual a setores da esquerda, uma virulência, quer dizer, eles não conseguem dialogar. A gente vê aí muito cara querendo nas ruas, em manifestações, querendo partir para a porrada. Então, assim, o primeiro passo para a gente conseguir solucionar isso, tá, é entender que você tem extremistas dos dois lados. Agora, quer dizer que toda a direita é extremista? Óbvio que não. Tem muita gente liberal e gente conservadora que vai às ruas, está indo às ruas, e que efetivamente não quer processos revolucionários, não quer exército mandando. Agora, me dá uma vergonha quando eu ouço, viu, César, pessoas defendendo regime militar no Brasil, defendendo AI-5, eu fico envergonhado, cara. Eu não quero convencer ninguém. Agora, pô, nós tivemos 21 anos de regime militar, 21 anos. Os caras querem de novo regime militar, né? Eu sei que muita coisa está pior em relação ao que era, mas no aspecto das liberdades, das pessoas poderem se manifestar, não tem comparação. Então, que se resolva isso dentro do que se tem, com pressão, etc. e tal, né? Mas jamais em processos revolucionários. Deixar a revolução para a esquerda. Quem gosta de revolução, de forma consciente, de maneira geral, é a esquerda. A esquerda é ensinada isso. Desde os tempos de Lenin, antes mesmo, de Marx, de Engels, né? a tal revolta do proletariado. Depois com o Goebbels, foi preso até pelo Mussolini, como é o nome do sujeito? O Goebbels foi o tirano que dizia, né, o ministro da propaganda nazista, mas é, tudo se encontram, né, são todos gêmeos, né, são todos tiranos.
Eles têm uma máxima.
O Goebbels dizia, né, repete a mentira mil vezes para virar a verdade, mas eles todos se encontram.
Todos, para mim, o extremismo...
Se
a gente quiser fazer uma relação aqui, todos os extremos, todos os extremistas, todos... sem nenhuma exceção, eles têm uma semelhança. Eles pensam e as pessoas ou seguem ou morrem.
E é uma coisa curiosa. Assim, o que esse pessoal que pede AI-5 e tem dentro do espectro da direita tem? Assim como dentro do espectro da esquerda, tem aqueles que também defendem ruptura pela esquerda. Eu digo assim... O que essas pessoas querem? Querem o quê? Que nós sejamos... Querem uma ditadura do Bolsonaro? Ou querem uma junta militar mandando no Brasil? Pelo amor de Deus, não é por aí o caminho. Não é por aí. E saibam de uma coisa, tá? E saibam de uma coisa, eu sempre lembro disso. Hoje o pessoal está criticando muito a Globo, né? E eu acho que com razão, né? Em muitos aspectos, com razão. Com razão, eu sou um crítico também.
Sabe o que é legal?
Deixa eu só te fazer uma pergunta, hein? Quem é que criou esse monstro chamado Rede Globo, que eles falam tanto? Foram os militares. Foram os militares que deram, ao longo do tempo, todas as condições materiais e políticas para a Globo se transformar no monstro que se transformou. Com dinheiro, com financiamento, né? Quer dizer, os militares criaram esse monstro que agora esses que querem os militares de volta e gritam fora Globo, quer dizer, é um paradoxo. Então conheçam um pouquinho de história para vocês saberem que o Roberto Marinho era amigo íntimo dos presidentes militares, dos ministros das comunicações. Roberto Marinho, no governo militar, né, mandava soltar e mandava prender. Então parem com esse negócio. A gente não pode dar poder absoluto para ninguém. Este que é o ponto, César. A gente não pode dar poder absoluto para ninguém. A gente teve aí uma quase tirania petista, que o Brasil, em determinados momentos, quase virou Venezuela. Tentaram implantar os sovietes do PT, aqueles conselhos populares, tu lembra? Tentaram implantar o Conselho Federal de Jornalismo. Isso aí foi pro lixo da história. Agora, não vai pro outro lado, né, querendo regimes de tutela das pessoas. Tá errado. Agora, o bom é ver que tem muita gente na direita, isso é importante que se diga, que não compra essa narrativa. que não compra essa narrativa golpista, revolucionária e que de conservadora não tem nada. Tem de liberal gente. E de conservadora não tem nada.
E já começa, e naturalmente a gente está conseguindo ver isso só através das manifestações, sobretudo das redes sociais, já começa um movimento importante desse modelo de pensamento conservador, mas um conservador em cima da democracia. Né?
Mas o conservador defende a democracia. A democracia que o conservador defende não é o conceito de democracia de setores da esquerda, né? Para a qual democracia é o regime onde eles têm o poder absoluto, né? Não é isso. Ou seja, a democracia, o conservador, ele preza a liberdade, o não personalismo, a não revolução, a transitoriedade de poder, o respeito às regras, o rule of law, o respeito às instituições. Isto é o que um conservador de verdade defende, tá? Então, esse é o ponto. Eu vejo alguns conservadores que são revolucionários. Isso aí não tem nada de conservador, tem que ler. Tem um livrinho bacaninha, tá? Do Scruton, do Roger Scruton. É um livrinho pequeno, Como Ser um Conservador. Eu recomendo que muitos desses que batem no peito e dizem que são conservadores, que leiam esse livro do grande Roger Scruton, que faleceu recentemente. Teve no Brasil, inclusive, teve em Porto Alegre. Quer dizer, o conservador não pode querer regimes de força tutelando as pessoas. Isso é um paradoxo, isso não existe, César. Só que no conservadorismo brasileiro parece que é isso que querem, setores, né? Sim. Esse é o ponto.
Diego, até agradecendo aqui, aproveitando para citar aqui o nosso número do 992010949, muitas mensagens aqui citando o Gramsci, o italiano.
Sim, o Antônio Gramsci.
Muitas mensagens, italiano. O pessoal está ligado aqui na nossa... no nosso programa, muito legal, muito obrigado.
César.
O Rogério Matos, o André, deixa mais um que citou aqui, o Dirceu, muito obrigado pelas aqui, tá atento aqui, nos ajudando também a construir o conteúdo do 90 Minutos.
Olha aqui, em determinado momento tu citaste o Mussolini, né? O Mussolini foi o ditador, o Il Duce, né? Foi o ditador da Itália fascista e depois ele acabou enforcado, né? Quando terminou a guerra, o Mussolini acabou, por grupos populares lá, sendo enforcado. Ele é amante dele e outros líderes do Partido Nacional Fascista da Itália. Inclusive ele foi enforcado, se não me engano, num posto ESSO. Botem no Google aí, vocês vão ver as fotos do Mussolini enforcado. E os corpos pendurados, tá? E ele perseguiu ativamente os seus opositores, ativamente durante o período em que ele teve no poder na Itália. O detalhe é o seguinte, antes de criar o fascismo, né, o Mussolini foi ele vinha de uma família comunista e ele foi um grande membro do Partido Socialista Italiano, viu, César? Sim. Ele foi, inclusive, editor do jornal socialista, do Partido Socialista Italiano. De maneira que fica muito claro que esses extremismos, o socialismo, o comunismo, o fascismo, o nazismo, eles são todos filhos do mesmo ventre totalitário. O Mussolini foi um totalitário, perseguiu as pessoas, foi um assassino, bandido, tudo isso que a gente sabe... Perseguiu os comunistas, perseguiu todo mundo que pensava contra o regime, a República Social Italiana. Mas ele, na sua origem, ele foi um ativo membro do Partido Socialista Italiano. Então as ideias dele, elas já vinham com essa vertente totalitária no nascedouro, porque ele tinha sido socialista. Depois, para se tornar um fascista, foi um passo, entendeu? Porque se completam, porque são parecidos. Então isso tem que ficar claro.
Esses dias eu estava... Que a memória ela é espetacular nesse ponto, né, Diego? A memória nos ajuda muito, né? E uma das coisas que esses dias um amigo meu entra em contato comigo e encheu a boca num negócio que eu falei aqui, que ele achou que eu critiquei o presidente Bolsonaro, ele encheu a boca. E no meio da conversa eu disse, mas vem cá, mas tu não era lulista? E ele parou, não falou mais nada. Mas eu me lembro que tu viesse aqui uma vez, me encheu a boca pelo mesmo motivo, só que tu era partidário do Lula ferrenho, tu era daqueles Lula lá de camisa vermelha. Ah, mas eu aprendi. Pois é, mas eu acho que aprendeu só uma parte, né? E aí acabou o assunto.
Muito bem. Bom, são 11h36. Tá. Olha, estou recebendo muita mensagem aqui, o pessoal está curtindo o programa de hoje, 90 minutos de hoje. A Cindy Vitale, nossa produtora, junto com o Rock, está pedindo que a gente faça os breaks, a gente tem que prestigiar os nossos parceiros, César.
Até porque, se tu soubesse aqui como estão os bastidores do 90 minutos aqui em Porto Alegre, ela está fazendo sinais, parece aquelas torcedoras de futebol americano, sabe? Aquelas que ficam na beira do campo do futebol americano com aquelas pantufinhas. Ela está aparecendo isso aqui pedindo os breaks.
Tá bem. Então vamos pro break, já voltamos. 11h36.
Minutos na Bandeirantes.
FMP, onde o direito nunca para. Considerada a melhor faculdade privada de direito do sul do país, com nota máxima pelo MEC e presente no ranking Estadão entre as 7 melhores faculdades de direito do país. Faça sua pós-graduação à distância. São diversas opções que você pode consultar no site fmp.edu.br. Estude na única instituição a receber duas vezes consecutivas o selo da OAB Recomenda. FMP, direito para a vida.
Serviço Bandeirantes. Repórter aéreo.
Tem congestionamento nesse momento pela Avenida Assis Brasil, a partir do Terminal Triângulo até o viaduto Obirici. Além de obras que bloqueiam uma das faixas, a Assis Brasil também tem um acidente em atendimento e, por isso, bastante congestionamento nos dois sentidos. Vale a pena optar pela Avenida Sertório, na Zona Norte, que está fluindo melhor. Nos acessos a Porto Alegre, nesse momento, o trânsito flui bem, tanto pela Zona Leste quanto pela Zona Norte. Destaque para a retenção também pela Avenida Carlos Gomes, a partir da rótula com a Protásio Alves, para quem segue no sentido à Zona Norte. Não podemos dar trégua ao coronavírus. Acesse distanciamentocontrolado.rs.gov.br e siga rigorosamente as orientações. Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas.
Bandeirantes.
Recarregar o seu prezão sem sair de casa é muito fácil. Para colocar créditos, tecle asterisco 555, jogo da velha, no seu celular. Ou acesse o site clarorecarga.com.br. Também dá para fazer baixando o app Claro Recarga. Ou ainda, através do seu banco. Recarregue o seu prezão a partir de R$15 e ganhe 2 GB de bônus para se manter sempre conectado. Para mais informações sobre onde carregar e bônus de internet, acesse claro.com.br. Claro!
Diante da pandemia causada pelo coronavírus, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul informa que, seguindo protocolos de conduta definidos pelas autoridades de saúde do país, o atendimento em sua sede nas 44 inspetorias poderá ser acessado remotamente pelos canais de comunicação. Estão sendo priorizados os serviços online e por e-mail nas inspetorias. O CREA-RS informa ainda que deliberou pela prorrogação do prazo de pagamento das anuidades para o ano de 2020 para todos os profissionais e empresas do sistema Confea-CREA. Mais informações podem ser obtidas em nosso site www.crea-rs.org.br. CREA-RS, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul.
A Jardine não perde negócio. Aproveite o pagamento da primeira parcela em outubro. E ainda, descontos de até R$30 mil. Onix 2020, com entrada mais parcelas de R$ 499. Temos novo Tracker à pronta entrega. Negocie com a Jardine Chevrolet online pelo site www.jardinechevrolet.com.br. Use o cinto de segurança.
Distanciamento social, máscaras, álcool gel. Todos nós já adotamos novos hábitos para proteger a nossa saúde. Mas também precisamos assumir novos hábitos para recuperar a nossa economia. Você sabe como fazer isso?
valorizando tudo o que é feito aqui. Assim, ajudamos a manter empresas abertas, garantimos empregos e aumentamos a arrecadação local. Faça parte deste movimento da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Faça uma escolha de valor. Compre produtos e serviços daqui.
Precisando fazer suas compras de supermercado sem sair de casa? Acesse querosuper.com.br, o seu supermercado online de Porto Alegre. Compre tudo o que precisa sem correr risco algum e receba suas compras higienizadas em sua casa. querosuper.com.br.
O Rio Grande que dá certo especial.
Empresário e publicitário João Satti, presidente do Grupo G5 e CEO da Competence. O que é fundamental para o Rio Grande sair do momento adverso?
Olha, eu entendo que o fundamental, em primeiro lugar, é a humildade. Nós não vamos conseguir sair da nossa posição se cada um continuar encastelado e achando que batendo na mesa resolve tudo. Existe um modelo, uma mudança profunda de consciência nas pessoas. Existe uma necessidade enorme que as empresas passem a trabalhar de uma outra forma, que elas aceitem que os pequenos nichos de competência, ou seja, atuando como hubs, eles são muito mais qualificados e possibilitam que as empresas tenham um custo menor, até porque a nossa legislação trabalhista ela é o maior agente de desemprego nesse país, e que se possa conseguir chegar a um custo Rio Grande do Sul menor.
O Rio Grande que dá certo especial. Apoio Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Atitude para um Rio Grande mais competitivo.
Está pensando em negociar seu carro? Deixe na Rispoli, que tem o preço mais justo do mercado. Deixa lá que o carro será vendido. A melhor equipe de vendas do setor. O carro já sai transferido junto ao Detran. Não corra riscos. Venda segura e rápida. Não se preocupe com nada. Financiamentos, documentações, pagamentos. A Rispoli tem meio século de experiência. Sempre no mesmo lugar e com sede própria. Ligue 33 36 18 18. Rispoli, cada vez melhor. E se você vai comprar seu carro, a entrada nós combinamos. Ipiranga, esquina Barão do Amazonas.
A Rio Grande Seguros é uma seguradora gaúcha que cuida do futuro da nossa gente com as melhores soluções em seguros de vida e previdência. Porque o nosso compromisso é facilitar a vida de quem confia e conta com a gente. Hoje e sempre. Rio Grande, o teu futuro começa agora.
Com o Sindilojas Porto Alegre, o varejo recebe muito cuidado. Nossos associados têm acesso aos planos de saúde do CCG Saúde, com diversos diferenciais, como teleconsultas e todo o amparo da medicina de valor. Sindilojas Porto Alegre, os desafios são muitos, mas juntos somos mais. Ligue 3025-8300 e saiba mais.
Não podemos dar trégua ao coronavírus. Com o distanciamento controlado, nosso estado foi dividido por regiões e cores, de acordo com a velocidade do contágio e a capacidade do sistema de saúde. Todo sábado as cores são atualizadas e os protocolos já começam a valer na segunda-feira seguinte. Acesse distanciamentocontrolado.rs.gov.br e siga as orientações. Não esqueça, saia de casa somente com máscara e intensifique a higienização. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
90 minutos, notícia e opinião.
Rádio Bandeirantes.
Estamos de volta com 90 minutos. 11 horas 44 minutos, 90 minutos sempre para Claro, qual é o seu próximo novo, Zafari Bourbon, Badesu, a gente dá valor para o Rio Grande crescer, FMP Direito para a Vida, Sindilojas Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo, 11 horas 44 minutos para CREA RS, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul, 13 graus, 7 décimos a temperatura, os ouvintes participam pelo 992-010949. Diego?
Alô, César.
E aí, Diegão? Muitas mensagens. Diego, uma mensagem interessante aqui, bom, ó. Dólar...
Para aí. Antes das mensagens. Estamos no ar para Claro, Zafari Bourbon, Badesul, FMP, Cindy Lojas Porto Alegre e CREA RS. Faltando 15 para o meio-dia. Boa. Diga, César.
Boa, Diego. Uma mensagem, uma situação interessante aqui. O dólar cai mais uma vez, chegando a 5,24. Chegou a estar 5,85, eu acho, uma semana, duas atrás, né, Diego? Está em 5,24 nesse momento, dólar, que a gente precisa saudar, né?
É, e o dólar de... Você transfere o dinheiro para o exterior, no caso aqui para os Estados Unidos, é um problema que muitos brasileiros viveram, eu vivi também, ele é ainda mais caro que o dólar comercial, viu?
Sim, claro.
Claro. Então, você tem que pode botar aí uns 15 centavos, 20 centavos a mais, normalmente. Tem que pagar o IOF, tem a taxa de transferência do broker, né, do câmbio. Enfim, esse dólar está uma loucura. Então, essa é uma boa notícia que está baixando, viu, César?
E na verdade, parece ser uma tendência, porque ele vem baixando aí alguns dias.
Quanto é que está aí agora o dólar?
Nesse momento, 5,24.
Ah, maravilhoso. É uma queda de 2,62%.
Exatamente, hein? Exatamente.
É.
O que é muito importante, né? Porque a gente sabe aí que isso também, de certa maneira, mexe com a nossa economia. Diego, já está no ar para conversar com a gente, está plugado, um empresário que é proprietário de uma cantina numa faculdade ali em Cachoeirinha e está enfrentando uma série de dificuldades aí, nós vamos relatar. Ayrton da Silva, Ricardo, prazer tê-lo aqui com a gente no 90 Minutos.
Bom dia, tudo bem? Obrigado pela oportunidade. Bom dia, César, bom dia, Diego. A razão da minha solicitação desse espaço, né, é tentar falar, levar o meu clamor como micro empresário que foi pego por esta pandemia, foi pego de surpresa, né?
Sim.
Especificamente, o meu caso, e pela nossa, posso falar também por todas as pessoas que trabalham neste ramo, trabalham com cantinas em universidades.
Sim.
Que foram pegos de surpresa no início do ano, haja visto que essa pandemia começou em meados de março, as faculdades fecharam as portas ali por dia 15,
sim,
e nós iniciamos nossa atividade em 1º de março. Então, o governo lançou a suspensão de contrato de trabalho temporário, que foi feito com agilidade, com pontualidade no pagamento para aqueles empresários que encaminharam seus funcionários.
Sim.
E hoje a gente tem uma preocupação muito grande de como isso vai se resolver daqui dos próximos 60 dias. Haja visto que a gente não conseguiu ainda reabrir nossos estabelecimentos e não temos esse capital de giro, né, disponível para pagar essa folha de pagamento. Então, eu tenho tentado por vários meios levar esse clamor para que ele chegue até o governo federal, para que também se preocupe com esses microempresários, talvez também não só no nosso ramo, mas também como vários outros ramos que ainda não conseguiram colocar o seu negócio a reabrir, a trabalhar novamente. Então a gente tem os funcionários, a gente tem as famílias para zelar, em nome da própria empresa, né, que há muito tempo a gente zela. Então, essa pandemia nos traz até uma pressão meio que psicológica, já visto que durante muito tempo a gente zela pela empresa, mantendo ela rigorosamente em dia, e chega nesses momentos nós ficamos sem condições de, por nossas próprias vontades, de zelar pela nossa empresa.
Sim.
Então, Ayrton?
Pois não.
Quantos funcionários tu tens como microempresário?
Hoje eu tenho 5 funcionários. Eu tenho 4 funcionários aqui na universidade, na faculdade de Tesouro em Cachoeirinha, e mais um funcionário na escola INED, também em Cachoeirinha, né? E nós fomos pegos de surpresa, inclusive, com estoques cheios, né? Hoje nós temos produtos, praticamente muitos produtos vencidos. Nós tínhamos abastecido para começar o ano, nós esperamos até o início das aulas, que foram ali no começo de março. E hoje ficamos com essas essas contas também a serem pagas, né? Então a gente luta para manter esses funcionários, às vezes que eles já estão muito tempo conosco, tem o know-how, tem o conhecimento da nossa exigência.
E são famílias que precisam alunos. Também, não é?
Sim, são famílias que precisam, famílias com seus filhos, né? Sim. Famílias com as suas responsabilidades normais, seus compromissos de qualquer cidadão, né? Eu não consegui ainda perceber nenhum movimento realmente que se preocupasse com essa situação daqui 30 ou 60 dias para que nós ainda tenhamos esse apoio do governo federal, como nós estamos vendo para que ele tenha um auxílio emergencial, com um cidadão que não tem o vínculo e tal, mas nós também precisamos desse apoio. Eu acho muito importante nesse momento e está se acabando o vínculo, porque esse decreto 936 foi promulgado em 1º de abril, nós encaminhamos nossos funcionários em 6 de abril, então 6 de maio e 6 de junho, eles perdem esse vínculo do seguro-desemprego da suspensão temporária. E aí voltam para a nossa responsabilidade. E nós estamos com as mãos atadas, não temos de onde tirar mais recursos para manter essas famílias. E eu já tenho procurado vários meios de comunicação para que esse clamor chegue até o governo federal. E acho que hoje eu me preocupei muito com isso, para vocês terem uma ideia. A gente não dorme mais direito, a gente fica preocupado pela nossa responsabilidade, né? Que a gente tem com todos.
Muitas pessoas...
Até por isso, Diego... até por isso nós abrimos o espaço, não é, César?
Exatamente.
Para que um empresário, um pequeno, um microempresário, possa mostrar a agrura que está enfrentando, como milhares aí, Brasil afora.
E mensagens nessa linha, Ayrton, aqui o Douglas Estocco, de Porto Alegre, manda força para o Ayrton, estamos juntos nessa luta. Ele é proprietário de um restaurante em um grande shopping de Porto Alegre e também está vivendo uma situação com dificuldade. Teve que, inclusive, doar o estoque que tinha para o Asilo Padre Cacique, porque não teve como, claramente, manter aberto o seu restaurante. Essa é uma realidade e a gente vai, a partir de agora, Diego, também tocar nesse assunto, porque isso é utilidade pública e é muito importante que a gente relate, porque muitas pessoas estão vivendo isso.
Nós tivemos um auxílio muito pontual do governo neste momento da suspensão do contrato de trabalho. O site do Ministério da Economia foi pontual. A partir do dia 6, dia 7, ali, nós conseguimos inserir os nossos funcionários. Eles receberam nas suas contas. Nós corremos atrás, inclusive, para criar contas, né? Porque os bancos também não estavam funcionando e muitos desses funcionários não têm conta corrente, muitas dessas pessoas. Nós corremos atrás para ajudá-los, eles receberam pontualmente. Mas a nossa preocupação é daqui para frente. É daqui para frente, mais 30, mais 60 dias no máximo, acho que nós conseguimos retornar, se Deus quiser, com os ensinos, com as faculdades, com um mínimo de alunos. Porque nós também temos uma outra peculiaridade, que nós trabalhamos 8 meses. Nós trabalhamos de março a junho e de agosto aos meados de dezembro, para poder manter o nosso negócio.
Sim, sim.
É claro que é uma situação que nós não criamos, que nós temos que entender, que nós, claro, vamos entender, mas também temos que lutar para que o governo federal nos ajude e não piore a nossa situação. Porque não posso deixar as famílias as quais eu sou responsável sem alguma assistência. É claro, qual é a saída? Vamos buscar recursos em bancos, vamos ter que pagar juros, mas não podemos deixar essas pessoas sem recursos, né? Como
uhum,
qualquer microempresário com um mínimo de responsabilidade sobre a sua família. Eles são extensão da nossa família. A minha
sem
equipe
dúvida,
eu considero como uma extensão da minha família.
Sem dúvida.
Estão há muito tempo comigo, a grande maioria, então nós temos um vínculo muito grande.
Isso é uma coisa importante que tu estás dizendo, Ayrton, para se tirar também, a gente tem que encerrar em 30 segundos, é importante para se tirar aquele estigma que durante décadas foi vendido para as pessoas de que o empresário é o vilão, de que o empreendedor quer escravizar os outros, explorar os outros. Isso introjetou na cabeça de muita gente, quando na verdade o empresário, majoritariamente o empresário é um sujeito que fica destruído quando ele precisa demitir, porque ele sabe que tem famílias que precisam, que são parceiras, colaboradores e precisam daquele trabalho. Então é importante esse teu relato aí.
Sim, com certeza. Como toda classe, claro, tem algumas pessoas que infelizmente não correspondem à expectativa de seus funcionários, mas a grande maioria eu acho que tem esse compromisso e essa preocupação. Então foi por isso que eu pedi esse espaço, eu agradeço muito a oportunidade. Eu sei que foge um pouco, talvez, dos assuntos do dia a dia de vocês, que a gente acompanha todo dia, mas é uma grande oportunidade, é que esse clamor chegue até o governo federal e piore para nós, empresários, que ainda não podemos voltar ao nosso trabalho. Sim. Certo?
Uhum. Muito obrigado. Tá bem, muito bem. Obrigado.
Pela sua manifestação, e o espaço está sempre aberto, porque é importante que a gente faça esse tipo de manifesto.
Eu que agradeço.
Abraço, Ayrton.
Sempre na escuta. Um grande abraço, muito obrigado mais uma vez.
Igualmente. Ayrton da Silva Ricardo, microempresário, tem 5 funcionários na cantina dele, numa universidade de Cachoeirinha. César, valeu a parceria.
Valeu, Diego. Mais uma vez, um ótimo programa. Amanhã tem mais 90 minutos.
Valeu. Obrigado a todos pelo carinho, pelo prestígio, pela audiência. Grande abraço. Fiquem com Deus. Tchau.
90 minutos na Bandeirantes. Apito final. O futebol em debate com a turma do esporte. Hoje, ao meio-dia, aqui na Rádio Bandeirantes.
Consciência, bondados e união.
Foi implantada a cor de cada região.
Distanciamento controlado é o nome.
Feito assim, com a cabeça e o coração.
E apesar de tudo que já fizemos,
de façanhas até aqui enfileiradas,
não podemos afrouxar ou baixar guarda,
porque vidas precisam ser cuidadas.
Não podemos entregar o corona de jeito nenhum.
Amiga e companheira, bota a máscara, segue o protocolo. Cuida a gente da região, do estado inteiro.
Acesse distanciamentocontrolado.rs.gov.br e siga os protocolos da sua região. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
Diante da pandemia causada pelo coronavírus, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul informa a prorrogação do prazo para o pagamento das anuidades, exercício 2020, para todos os profissionais e empresas do sistema Confea-CREA. Mais informações, consulte em nosso site www.crea-rs.org.br. CREA RS, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul.
FMP, onde o direito nunca para. Considerada a melhor faculdade privada de direito do sul do país, com nota máxima pelo MEC e presente no ranking Estadão entre as 7 melhores faculdades de direito do país. Faça sua pós-graduação à distância. São diversas opções que você pode consultar no site fmp.edu.br. Estude na única instituição a receber 2 vezes consecutivas o selo da OAB Recomenda. FMP, direito para a vida.
Recarregar o seu prezão sem sair de casa é muito fácil. Para colocar créditos, tecle asterisco 555, jogo da velha, no seu celular. Ou acesse o site clarorecarga.com.br. Também dá para fazer baixando o app Claro Recarga. Ou ainda, através do seu banco. Recarregue o seu prezão a partir de R$15 e ganhe 2 GB de bônus para se manter sempre conectado. Para mais informações sobre onde carregar e bônus de internet, acesse claro.com.br. Claro!
Atenção! Fique atento! Beba água pura, livre de vírus e bactérias. Água sem cheiro, sem gosto, com importantes sais minerais, ideal para a sua saúde. Purificadores e mineralizadores de água natural, gelada e alcalina é na WaterSul. WaterSul, atenção total ao cliente. Ligue 3231-4567. WaterSul, 3231-4567.
Distanciamento social, máscaras, álcool gel,
Todos nós já adotamos novos hábitos para proteger a nossa saúde. Mas também precisamos assumir novos hábitos para recuperar a nossa economia. Você sabe como fazer isso? Valorizando tudo o que é feito aqui. Assim, ajudamos a manter empresas abertas, garantimos empregos e aumentamos a arrecadação local. Faça parte deste movimento da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Faça uma escolha de valor. Compre produtos e serviços daqui.